Olá, eu sou o Rodrigo Canella e este é o Estufo Véu. Você deve estar se perguntando: quem sou eu? Eu sou o Rodrigo Canella, historiador, podcaster, torcedor do Chicago Bulls e amante de futebol.
Meu nome é Renan Gomes de Oliveira. Eu sou historiador, jovem e professor. E estamos aqui hoje na companhia do nosso amigo Altair.
Fala, galerinha! Aqui quem fala é ele, Altair Júnior. Pra quem não sabe, eu também sou torcedor do Chicago Bulls aí. Também sou torcedor do New England Patriots, que também venceu aí. Tô bem feliz, porque essa semana aí todos os meus times venceram e é uma coisa rara. São Paulo ganhou do Inter, o Patriots ganhou, o Manchester United ganhou. Então, tô feliz. Hoje é dia de finados, mas eu tô feliz.
Bom, galera, hoje a gente vai apresentar o episódio Histórias, né? Que é esse querido spin-off. Ele vai vir antes do aguardado episódio 50. E o Histórias é nada mais do que o que a gente sempre fez, o que a gente gosta de conversar com vocês, mas de uma maneira mais pessoal agora, né? No qual a gente conversa com uma pessoa que viveu um dos prismas da história, né? Como eu escutei na faculdade, não sei se os colegas vão lembrar, que a história é feita de um prisma, né? É um acontecimento com vários lados, né? Então, se por um lado houve felicidade, ao meu ver aqui, do Flamengo sendo campeão da Libertadores 2019, com certeza houve tristeza de outras pessoas, né? Ou nenhum sentimento. Isso só para exemplificar, né? O História já contou a história do Léo, o Ponte Pretano, já contamos a história do Samuel, já conversamos comigo, né? A galera do Estufo Véu aqui conversou comigo sobre a história, assim como conversamos com o Altair, que deu o seu relato aí de torcedor do glorioso São Paulo. Hoje, para a gente quase fechar a bancada toda, vamos conversar com ele, Lucas Natan. Por favor, Lucas Natan, se apresente como você faz em todos os episódios 40 e lá vai pedrada, né?
Opa! Olá, eu sou o Lucas Natan, esse aqui é o Estufo Véu, vocês já sabem. É corintiano, historiador, podcaster e triste. E eu sou só corintiano, não sou mais nada não. Só cabe o Corinthians, não precisa ter mais. E hoje quem vai compartilhar a história com vocês vai ser eu mesmo, né? E logo depois da transição, eu já compartilho com vocês.
É um podcast que a gente vai conversar, a gente vai fazer um modelo mais solto, né? Uma ideia mais de descontração para saber a história do Natan com o futebol e em si. E a gente percebeu que teve uma indireta para um dos nossos colegas aqui. A gente gostaria de passar a palavra para o Altair, né? Que se sentiu pessoalmente ofendido aí.
Bom, realmente me senti muito ofendido aqui, porque quem ouviu nossa história aí, né, sabe que eu tenho muita simpatia pelo Unidos de Manchester e também pelos Patriotas de New England, né? É o futebol americano aí, né? Mas é um esporte que eu já acompanho desde 2011. Então vai completar 10 anos já, né, esse ano. E curiosamente, o nosso querido Lucas Natan falou que no coração dele só tem espaço pro time do povo, né? O Coringão. Mas o cara tem um boné do Arizona Cardinals. Aí quero saber eu, Lucas Natan, conta essa história pra gente aí. Como que o boné do Arizona Cardinals foi parar na sua cabeça? Inclusive, porque boné da New Era é caro, viu, cara? Não é um negocinho baratinho, não.
Então, esse boné, ele vem de tempos que eu fazia Senai. Era um jovem, ele já estava na faculdade e fazia Senai, né? Era pago pela empresa para fazer o Senai. E eventualmente tinha torneios de ping-pong lá dentro do Senai, né? E uma vez eu apostei com um rapaz lá, ele apostou o boné e eu ganhei dele. E aí eu ganhei o boné. Então, esse boné eu ganhei numa disputa de ping-pong.
Nossa.
Eu não torço porque, assim, para ser sincero, eu conheço o time pelo nome, Arizona Cardinals, mas eu assisti um jogo deles uma vez. Então, sem nem nome de jogador que tem lá. Então, realmente, eu não torço para eles. Eu ganhei esse boné aí num grandíssimo torneio de ping-pong que eu fiquei muito orgulhoso de ter ganhado, porque. Ou eu perdia R$ 20 ou eu ganhava o boné. Então eu fiquei feliz de ter ganhado o boné.
Como assim, cara? O cara apostou um boné mó caro por R$ 20.
Ah, porque ele estava convicto que ele ia ganhar, né? Ele tinha certeza que ele ia ganhar.
Nossa, com certeza foi uma vida, velho. Ele não deve ter
Pois.
esquecido.
Ah,
Foi mó.
ele não esquece. Ele deve querer esse boné de volta até hoje.
E o Arizona Cardinals que tá invictão ali na. Quer dizer, invicto não, né? Porque ele perdeu pro Packers, né? Mas tá em primeiro lugar ali na conferência dele. Na NFC Leste, e então Oeste, né? Então, parabéns aí pela escolha do time aí que você ganhou o boné, mesmo você não sabendo de nada. E é isso, cara. Mas tirando o Arizona Cardinals, né? A gente sabe que você torce pra outro time. Que time que ele torce, o Renan?
Olha, Altair, eu não sei o que você está querendo tirar de mim com essa pergunta, mas até onde eu sei, ele é corintiano, somente isso.
Só corintiano.
Só corintiano, assim. Nunca vi. E se for me passada essa informação, eu vou ficar muito triste se o nosso amigo Nathan torcer para outro time a não ser o Corinthians. Eu vou ficar triste saber disso.
Só Corinthians, apenas Corinthians. E a história que eu vou compartilhar com vocês tem um pouco a ver com isso, né? É que foi, acho que o
Oi,
momento
ainda
que
bem, hein?
a que foi o momento que a minha pessoa criança realmente definiu sua torcida para o Corinthians, né? Ali pelos anos de 2008, né? Acho que foi a época que eu iniciei de fato a torcer pelo time, né? Eu tinha uns ia completar 12 anos, tinha 11 anos. E o Corinthians tinha acabado de cair pela Série A, né? Porque tinha acabado de cair da Série A, tinha acabado de cair para a Série B, na verdade. E acho que cair para a Série B é uma aventura diferente, né? É uma situação diferente. E querendo ou não, é uma coisa que aproxima o torcedor do time, foi o que aconteceu comigo. Eu já torcia para o Corinthians, eu já falava, eu torço para o Corinthians, eu gostava quando o Corinthians ganhava, mas com 10 anos de idade, eu acho que eu não tinha ainda, tipo, plena ciência do que era torcer para o Corinthians, de tipo, de realmente, porra, eu gosto desse time. Então, acho que eu ainda não tinha virado 100% torcedor, né? Eu era mais uma pessoa que repetia, né? E aí foi exatamente nesse ano que eu acho que eu virei torcedor de fato. A cena que eu me lembro da memória, né, que foi até quando o Corinthians subiu. Que quando o time cai é muito triste, mas quando ele sobe é um momento muito legal. É um momento que seu time está ressurgindo, está voltando. Eu estava na casa da minha avó, né, na casa da minha avó, assistindo, e eu lembro que quando o jogo acabou. Começou a tocar aquela música do Roberto Carlos, Eu Voltei. Eu voltei, agora é pra ficar. E aí foi tocando, né? E a minha avó mora no bairro de periferia. Na época eu morava também. E o que mais tem lá é corintiano, né? E foi um momento, assim, de comemoração. E jogo da Série B era, sei lá, sábado à tarde. Então o pessoal realmente estava assistindo e começou a soltar fogos tal, e era carro de som passando, e começou uma passeata de carro tocando músicas do Corinthians, né? E eu lembro que eu fiquei lá no portão, pulando com minhas primas tal, cantando junto, E eu lembro de uma música que ela me marcou até hoje. E eu acho que foi até esse momento que eu falei, porra, torcer pro Corinthians é muito bom. É, tava tocando... Era uma música mais ou menos assim, na Série A ou na Série B, eu sou Corinthians até morrer. Era uma coisa muito besta, assim, com fundo de funk, assim, tchá, é a Série A. E eu lembro que eu fiquei lá pulando, e assim, a minha avó não deixou a gente sair pra rua, ela trancou o portão, então a gente ficou gritando lá no portão, cantando. E foi nesse momento que eu percebi, eu falei, caramba, eu realmente torço pro Corinthians 100%, não é uma coisa só que alguém falou pra eu torcer pra isso, eu realmente comecei a torcer. E acho que foi esse momento até que virou a corda, né? Fora que Série B também, seu time... Os jogos é só alegria, é tipo o Jorge Jesus, igualzinho, seu time só ganha.
Saudades, cara. eu acho que é um relato bem emocionante, com o qual a gente consegue se identificar e se ver nele, né? Acredito que a gente pode explorar mais essa questão da identificação, né? Até porque eu não tive... dessa experiência, a questão do clube cair para a Série B, porém, para você, após isso, né, como dar continuidade na linha temporal, como foi para você o ano de 2009, do qual a gente já tinha conversado aqui em um dos episódios lá do Paulistão, né, que seria uma troca de comando simbólica dos clubes paulistas, né, que é do São Paulo para o Corinthians. Mas eu queria saber de você, de maneira mais profunda do que a gente conversou lá no podcast, nosso episódio sobre os estaduais, né? Inclusive ali, quem quiser dar uma conferida, tá bem legal. 2009 para você, Ronaldo. Dezembro de 2008.
Foi uma coisa absurda, né? Acho que eu não imaginava, né? Que Ronaldo ia pintar no Corinthians. Eu confesso que na época eu não gostava tanto do Ronaldo. Gostava, sim, era um cara famoso e tal, mas eu não tinha o apreço que eu tive por ele depois, né? E foi uma coisa muito inesperada, porque pô, o time tava subindo da Série A, então ainda tinha zoação. O Corinthians tinha chegado numa final de Copa do Brasil, tinha ganhado a Série B fácil. Mas ainda tinha muito, pô, tá vindo da Série B, não sei o que e tal. E 2009 já chegou trazendo o Ronaldo e tinham outros caras ali também. Então eu já fiquei, meu Deus, pô, tem o Ronaldo no time, era uma coisa muito encantadora, né? Porque hoje quando você é adulto, você pensa muito na consequência. Fala, pô, será que o Corinthians vai ter dinheiro pra pagar o William, não sei o que? Eu com 11, 12 anos só ficava, porra, Ronaldo, que foda. Aí eu lembro que eu ganhei, foi bem na época que eu ganhei meu PlayStation 2. Ganhei um PlayStation 2 na época e veio com um bomba pet que era temático do Corinthians. E no fundo tinha lá Ronaldo do Timão. Eu lembro, putz, foi um momento muito, muito foda, assim, foi muito magnífico realmente ter o Ronaldo, né? Porque é um jogador muito grande, né?
Já era 100% atualizado?
De 100% atualizado. Ronaldo, e o Ronaldo era muito apelão. Ele era muito apelão. Chutava bem demais. Se chutava de qualquer lugar, era gol.
Só queria ressaltar aí, antes de mais nada, que esse jogo ele foi emprestado para o senhor Renan e se encontra aqui na entrada de Valinhos.
Nosso condomínio fechado aí de Valinhos?
Tá muito bem guardado, inclusive o Ronaldo é 99 de precisão e potência no chute.
Viu? O Ronaldo ele é bom demais, ele é apelante pura. E cara, esse foi também o ano que, assim, acho que os primeiros títulos que eu peguei, né, com consciência, porque uma coisa é quando você vê seu time sendo campeão e você é uma criança, você não tem... muita noção, né? Você tá meio que indo no impulso, porque você não entende muito, né? Então, sei lá...
Não tem a dimensão, né?
Exatamente. Eu vendo meu time sendo campeão com 5 anos não é a mesma coisa de eu vendo meu time campeão com 13, 12 anos. É outra coisa, né? Ou com 20. É completamente diferente, né? E,
tem mais noção, né?
Você tem mais noção. E 2008 já foi um ano que eu acompanhei muito. A Copa do Brasil de 2008, eu tinha visto todos os jogos, assisti todos os jogos. E aí eu já fui para de 2009 para assistir também. E aí eu acompanhei o Paulista, que foi muito lindo, né? O Corinthians foi campeão invicto, o Chicão foi artilheiro junto com o Ronaldo, né? Então já foi um momento muito, muito da hora. E aí depois ainda teve a Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão também. Então foi um momento muito louco, assim, tipo, o Corinthians sendo campeão, ganhando títulos, né? Ganhou dois títulos num ano, com o Ronaldo ainda, então era expectativa foda demais. E ainda foi no clássico, foi esse jogo que foi aquele, o põe no DVD, né? Contra o Inter. É, foi isso mesmo. Foi até um momento muito grande, grande, né? Um momento muito incrível, porque acho que foi até ali que se consolidou a rivalidade Corinthians e Inter, né? E ganhar do Internacional é sempre bom ver o Internacional perdendo. E lembro até hoje do Alessandro querendo brigar com o William, e o William só saindo, assim, desviando dele, só passinho para trás.
Grande William Capita.
Grande William Capita.
É, você falou disso aí, Nathan, e já me bate uma velhice, sabe? Porque você fala que você começou a acompanhar o Corinthians em 2008, né? 2008 eu já tinha 16 anos aí. E já tava de velho, já sofrendo pelo meu tico-liro, já tinha visto São Paulo ser campeão da Libertadores do Mundial. Já tava sofrendo com o Manchester United também, nem tanto, né? Porque naquela época tava bom. Ainda tínhamos o Giggs, o Rooney, o Scholes. Mas, enfim. Mas você falou a partir de 2008, né? Anteriormente, assim, a sua vida, você não tinha nenhuma referência, assim, com futebol? Você não tinha nenhum um tio, um primo, assim, que tentou te fazer virar casaca, torcer para outro time? Conta pra gente, assim, essa relação, né? Da onde veio o Corinthians, né? Porque, beleza, a gente sabe que você torce pro Corinthians hoje. Mas sempre foi assim? Sempre foi Corinthians?
Olha, eu lembro só de uma vez quando eu era muito pequeno, e não tinha noção nenhuma, né? De torcer para time, né? E acho que foi até um momento que eu posso até ter quase torcido para outro time. Eu acho que eu devia ter uns 4 anos, sei lá. Foi até naquele ano que o Santos ganhou o campeonato, né? Com o Robinho. E eu tava naquela entre decidir torcer um time e tal. E o meu pai torcia pro Corinthians, então eu assistia o jogo com ele. Então eu meio que torcia, mas eu não entendia ainda, porque eu era uma criança, né? Não entendia de fato sobre o assunto, né? E a minha mãe torce pro Flamengo, torce entre muitas aspas, né? E ela me jogou mó. Teve um dia que ela me jogou um. Como fala? Uma chantagem, sabe? Falando, pô, só fica torcendo aí pro time do seu pai, você não torce pro meu. E eu cheguei e falar, tá bom, mamãe, eu torço pro seu time, não sei o quê. Só que assim, foi uma coisa mais.
Confirmado, né? Torce pro time do Mauro César.
Não.
Caramba, Nata, você chegou a poucos dias
Poucos
assim que
dias.
você torcer pra uma equipe que teve uma das maiores equipes do Brasil nos últimos 20 anos aí, cagando
Foi.
pra São Paulo e Corinthians.
Então, aí foi uma situação assim, ela me jogou aquela chantagem, putz, eu fiquei com muita dó, assim, porque ela me jogou uma chantagem foda. E aí, quando ela viu que eu caí, eu falei, tá bom, mamãe, eu torço pro Flamengo. Aí ela falou, não, eu tô enchendo seu saco, não sei o que, eu tô brincando.
Isso,
E
pô.
aí eu falei, tá bom
Ela
então,
queria
continuar
testar se
torcendo
você era
com o
fraco.
pé. Ah, mas eu tinha 4 anos. Quando você joga uma chantagem pra uma criança de 4 anos, a criança cai, né? Ainda mais sendo sua mãe. Aí
Mas
não.
nunca teve pressão assim pelo lado do seu pai, nada. Porque lá
Não.
em casa, e a gente não tinha opção, ou a gente torcia pro São Paulo, ou a gente ia morar na rua. Meu pai sempre falou isso.
Meu pai nunca fez isso. Ele nunca pressionou, ele era uma coisa meio divertida, era mais com um momento com o meu pai do que uma pressão. Ele nunca chegou, ó, veste essa camisa do Corinthians, ele nunca chegou, ah, você vai ter que ser corintiano. Era um ambiente que meio que foi se criando naturalmente, tal. E na minha família, como a maioria é corintiana, né, por parte de mãe, acho que é 99% corintiano, só minha mãe que não, e só do meu pai, que tem alguns que torcem pro Palmeiras, mas são poucos, a maioria torce pro Corinthians também. Então acabou que era um ambiente que não tinha muita escapatória, não precisava ter muita pressão, não tinha outra opção, né? Eu torcia pro Corinthians quando eu era pequeno, quando eu tinha uns 6 anos, esse tipo de coisa, até em 2002, que eu lembro que o meu pai me zoa de vez em quando que na final da Copa do Mundo eu não comemorei porque não era o Corinthians. Mas era mais uma coisa. Era uma coisa automática, não era um sentimento assim, pô. Não era o sentimento que eu tinha hoje. Era uma coisa, pô, meu pai torce, eu gosto de ficar com ele ali, então eu sou Corinthians. E só posso torcer pra esse, porque quem torce pra mais de um time não pode. Então eu ficava nessa, sabe? E acho que só fui realmente entender o que significava bem mais pra frente. A expressão foi essa só. Acho que foi um momento que eu quase mudei ali. Teve outro também, acho que foi até quando o Santos ganhou o Campeonato Brasileiro, que eu falei, pô, esse time joga bem, hein? E o meu nem tanto, tá? O meu perdeu. E aí eu fiquei quase, mas eu nem troquei de time, nem nada. Mas foi esse momento aí com a minha mãe, que acho que foi a principal pressão, né, pra trocar de time que eu tive. Mas fora isso, acho que eu vivia num... Opa, caiu aqui. Mas fora isso, eu vivia num ambiente muito corintiano, né, então aconteceu.
Graças,
né?
A Deus.
Graças a Deus. Um ambiente decente, né, um ambiente familiar.
Eu queria... muito boa a pergunta do Altair, né, eu queria fazer uma pergunta também, que é no... a partir do momento que você se identificou ali, né? Se teve algum. Se você teve alguma experiência. Não vou falar no estádio, porque ainda é recente, né? Eu não tive oportunidade ainda na arena, acho que você também não, mas se você já assistiu a um jogo no estádio do Corinthians. E se não, qual a sua expectativa aí, né? Se você vai chorar, se você vai xingar o jogo, o Silvinho, não sei como que.
Não, se eu for na. Na arena eu realmente vou xingar o senhor Silvio. Cara, na arena eu nunca fui. Quando eu realmente estávamos combinados de eu ir na primeira vez na arena, né, aconteceu a situação da pandemia, né? Eu e o Renan aí, a gente já tinha comprado, a gente já tinha até reservado o hostel para dormir, né? A gente ia comprar os ingressos para assistir Corinthians e Ituano. E aí, fechou tudo. Pandemia, tudo fechou e a gente não assistiu. Então, na arena eu nunca fui, né? Nunca tive a oportunidade de assistir um jogo na arena. Teve uma vez, na minha juventude, que eu fui assistir um jogo do Corinthians, que eu fui pra Caimbu escondido, né? Eu não cheguei pra minha mãe, eu vou assistir um jogo ali. Fui escondido, falei que ia pra casa do amigo meu e fui com ele, né? Mas... Porque aqui em casa sempre foi um obscuro, assim, né? Ir ao estádio, né? Por causa de violência, esse tipo de coisa e tal. E
como foi?
E também essa... Era uma... Meus pais eram bem religiosos antigamente, né? Então o futebol era só pra TV, não era uma coisa presencial, né? E nesse jogo que eu fui escondido já devia ter quase uns 18, né? E o Corinthians estava voando, né? Naquela época que estava incrível, ganhando vários títulos, né? Eu falei, poxa, vamos nesse jogo aí e tal. Era um jogo do Paulista ainda e tal. Eu fui um rolê totalmente errado, porque era um bate-volta, não conhecendo nada de São Paulo. No final deu certo, mas... Foi muito emocionante, eu lembro que eu me emocionei bastante quando eu entrei no Pacaembu. No Pacaembu eu me emociono toda vez que eu entro, né? Um estádio que tem muita conexão com o Corinthians, né? A primeira vez que eu fui lá, fui só visitando o museu dele, né? O museu do futebol, e eu quase chorei. Chorou? E chorei. Faltou um pouquinho só. Se alguém colocasse o hino do Corinthians tocando, eu tinha chorado. E aí, na primeira vez que eu fui assistir o jogo, eu nem sei por que que eu não chorei, mas eu tava, assim, emocionado demais, cara. É uma coisa muito louca, né? Porque realmente tá ligado com o seu amor mesmo, né? Então é muito emocionante, é muito bom. E é um momento muito único, né? Quando você vai pela primeira vez, você tá vendo o seu time. Eu até tenho muita expectativa da primeira vez que eu for na arena, né? Que é outra primeira vez, outra situação. Eu acho que com certeza eu vou chorar.
Muito bem aí. Só para antes do Rodrigo Canella falar alguma coisa aí, qual é o seu animal preferido?
Eu gosto, meu, o animal preferido eu falo que é cachorro. Cachorro, mas eu
Tá
gosto de
bom,
todos os
cachorro.
animais.
Beleza.
Tem que aproveitar o um momento aqui, ó, pra gente marcar um jogo pra ir assistir na arena. Tem que marcar também de ir lá no Museu do Futebol pra gente gravar um episódio pro podcast com a galera do Museu do Futebol. Fica aqui já o compromisso.
Tá compromissado.
Agora que a pandemia já tá se indo aí, ó, graças a Deus aí, todo mundo vacinado. Vamos que vamos.
Bom, eu gostaria de aprofundar mais nessa questão. A gente já pode fazer o básico, né? O básico é ir Libertadores e tal. Eu que não quero chegar nessa esse roteiro clichê, que a gente pode colocar aqui. Clichê não quer dizer que é ruim. Clichê é que a gente sabe que vai acontecer, que é o caminho natural. Então a gente vai fazer o contrário, né? A gente vai mudar um pouco essa dinâmica. Acho que além de jogar e jogar não, né? Já até antecipei o que eu ia perguntar. Além de torcer, de gostar, você jogou, você já teve uma experiência praticando futebol, né? Eu gostaria de saber se você chegou a praticar, né, o esporte.
Cara, eu nunca fui muito de jogar bola, até porque acho que a minha personalidade quando eu era pequeno era muito introspectivo, né? Eu só jogava bola em pequenos lugares, assim, sabe? Com os meus primos eu jogava bola, mas se fosse com outras pessoas eu já não tinha meio que coragem de jogar, então não tinha muita essa coisa, né? E durante muito tempo eu até pensei que eu era muito, 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 muito ruim, por isso que eu não jogava, mas na verdade eu só era um ruim tímido, né? Era só isso na real, né? Eu só fui começar a realmente jogar bola um pouco maior, né? Bem maior. Era uns 15 anos aí e eu percebi que eu não era tão ruim quanto eu achava que eu era. Porque quem já me viu jogar sabe que eu não sou bom jogador, mas eu achava que eu era pior, até porque eu tinha essa coisa de ter muita vergonha. E aí eu não gostava de jogar por causa disso, né? Porque, ah, eu vou passar vergonha, ah, o que eu faço, não sei o quê. Então, não me aventurava nesse mundo, né? Porque quando eu era pequeno, eu era muito tímido. E aí eu não entrava muito nesse mundo, né, de esportes. Mas, quando eu comecei a jogar, cara, principalmente assim, normalmente eu jogava só atrás, né, de zagueiro, né? Só ficava lá atrás chutando a bola pra frente e tal. Então, só era isso, né? E aí eu fui jogar bola realmente quando já era maiorzinho, e aí o pessoal, ah, fica lá na frente e tal, e aí foi onde eu descobri que eu tenho faro de gol, principalmente quando eu tô jogando contra pessoas alcoolizadas, aí, putz, aí eu jogo bola, aí eu jogo bola. Eu lembro até hoje, putz, cara, contra bêbado,
Ô louco.
eu viro Cristiano Ronaldo, eu lembro até hoje. O primeiro jogo assim que eu fui jogar com uns adultos, eu tinha uns 14 anos, tal, e os adultos tudo mamado. E, cara, já que você é mais novo, fica lá na frente, marcando os caras, chutando pro gol, tal. E assim, tava todo mundo mamado. E eu, jovem, correndo, cara, bicho, eu dava uns olé nos caras, que foi lindo. E aí, ali eu perdi minha vergonha de jogar bola, sabe? Eu falei, ah, se eu jogar mal, foda-se. Jogou mal, jogou. Passei vergonha, passei. Vamos se divertir aqui, né? E o goleiro que tava no gol, né, ele tava bebendo muito ainda, então, vixe, chutava pro gol, era gol. Aí teve um gol que eu fiz 8 gols. Teve um jogo que eu fiz 8 gols. O jogo acho que a gente perdeu de acho que foi 11 a 10 o jogo, a gente perdeu.
Se fez 8 gols, o time perdeu.
18 gols, o time perdeu. Porque, cara, se chutava de qualquer lugar, era gol. E pior que assim, eu sou cagado. Quando eu, sei lá, se eu for chutar pro gol, ou eu furo, ou eu meto no ângulo, porque eu sou cagado. E eu tava assim, cagado demais, dava chute, a bola entrava. Eu tava sem querer com a canela, a bola cobriu o cara. Então eu sou aquele atacante sortudo. Atacante sortudo.
Artilheiro dos golaços.
Artilheiro dos golaços. Mas é aquele que, assim, bola fácil, eu faço igual o David. Perco aquele gol, o gol sem goleiro. Mas o gol, assim, cagado, eu faço belos golaços. Eu sou conhecido como o Natan Coração Valente.
O bom do histórias aqui no Estufo Véu é que fica a critério aí do ouvinte. Ele acreditar na história ou não, né? Então a gente acredita que o Natan fez 8 gols.
Não fiz, foi.
Renan, você vendo. Você já viu o Lucas Natan jogar bola?
Já, presenciei.
E o que você achou?
Então, na verdade foi o seguinte, né? Finado apoio lá da PUC Campinas, Sociedade PUC Campinas. Rolava toda semana ali, né? Certo? Falei, Natan, vamos bater uma bolinha, né? Ele foi, pra minha surpresa.
Fui mesmo.
E antes do famoso, como que é, da pelada ali, né? Tem o aquecimento. Infelizmente, o Lucas Natan não foi com um tênis apropriado pra prática do esporte.
Porque eu não tinha. Que eu não tinha.
Ele foi com o All-Star.
Porque era o único que eu tinha.
Que era o único que ele tinha, exatamente. E aí ele percebi que no aquecimento ali ele já deu aquela cansada, sabe?
Porra, o aquecimento era um aquecimento fudido. A mulher tava achando que era crossfit, pô.
Aí, deu essa cansada, né? Deu uma dor ali na... abdominal ali, aquela dor que tá do lado ali.
Exatamente.
Aí, mas no decorrer da pelada ali, ele foi bem, ele achou o lugar dele, sabe? Assim, o Lucas Natan, ele não é ruim. Longe disso, sabe? Acho que ele...
Tem piores.
Tem piores? É, tem piores. Mas, assim,
do direito?
Foi a única vez que eu presenciei ele praticando futebol.
No direito só tem pior do que o Natan.
Só tem pior, exatamente.
Salvava um ou outro ali, o Bruno e tal, mas de resto?
É que os bons não jogavam com a gente, né?
Não jogava.
E eu quase fiz um gol. Que, assim,
quase
eu,
fez um gol.
É, eu passei o pé por cima da bola e o cara deu um bote todo errado. Aí eu estiquei e chutei, só que eu chutei na trave. Mas eu ia ser um belo de um gol, mas eu perdi.
Ia ser.
Ia ser. Assim, e naquela época eu era muito, muito sedentário. Hoje eu sou sedentário, mas tempos atrás eu corri bastante, né? Cheguei a correr 10 km. Então, hoje eu tenho uma capacidade física muito maior do que eu tinha, né? Naquela época a minha capacidade física era negativa, né? Então eu chegava cansado já. E aí, no treino, pô, no aquecimento eu já falei, porra, já tô cansado, já não aguento mais.
Então, já fica marcado aqui o compromisso pro final do ano aí, amistoso do Estufa Podcast, direto da Rua do Natan, aí no Taquarão.
Com certeza.
Bora. Show ball.
Direto da Residência Silva. Bom. Eu acho que fica o espaço aí, se a gente quiser.
Então, o... Não queria, como você disse, né, abordar o tema da Libertadores, até porque a gente tem um episódio só disso, né?
É.
É, então vai ficar repetitivo aqui, por mais que a história seja ótima, né? Então eu queria perguntar do momento atual, né, corintiano, que o Natan é, o que ele acha desse time aí, se vai longe com o Silvinho ou se é... Ou seja, a gente está apresentando o que acontece no Manchester United lá, um treinador muito ruim com um elenco muito bom.
Olha,
Mano Menezes do Corinthians.
Eu acho que a situação do Manchester, né? Eu acho que o Manchester ele deve manter o técnico, porque ele tem que pensar que em algum momento quiseram demitir o Ferguson, né? Então eles têm que manter até o final. O time pode cair, verdade, mas tem que manter ele lá. Mas o Silvinho é uma situação a par, né? Uma situação diferente. Cara, eu não sei. Eu acho que realmente tem que se esperar o Silvinho ver se encaixa no trabalho, né? Mas eu acho que em alguns momentos o Corinthians ele ainda precisa jogar bola, né? Porque eu acho que é um time que, quando não é neutralizado, joga bem. Quando o outro time não entende como parar, o Corinthians funciona. Mas se o time neutralizar o Corinthians e não é difícil, é só você meio que limitar o meio-campo ali, o Corinthians não faz nada, não consegue se desenvolver, né? Eu acho que o Silvinho ainda está no caminho para encontrar, saber o que ele faz, né? Acho que esse é o principal problema dele. Ele é muito... precisa de alguma coisa, né? Então é complicado, complicado. Eu acho que tem potencial para melhorar, tem potencial para ir para frente. Não acho que esse time vai ser campeão de, vai ganhar um Libertadores, uma Copa do Brasil, talvez um Paulista, né? Porque até o São Paulo tá levando Paulista aí, então dá para ganhar. Mas acho que o Corinthians ainda tem muito para crescer e não sei se o Silvinho vai conseguir crescer o tanto que o Corinthians precisa, né? Mas acho que é isso.
Tanto que o Coringão merece, né?
Coringão aí. Coringão no ano que vem brigando para cair juntamente com o Flamengo.
Com certeza.
Até pesquisei aqui, ó, pra gente ver a tabela, né? O Corinthians tem 44. Ele chegou até a mesma pontuação do Palmeiras, né? Desde lá o Palmeiras foi para 52 e o Corinthians foi para 44. Então tem muitos momentos, oscila demais, né? O Corinthians é um time que ultimamente tem oscilado muito e isso é um problema. Problema. Muitas oscilações.
Tá certo. Também concordo com você. Acho que precisa ainda... os jogadores que chegaram agora ainda precisam entrar em forma, né? O William não consegue jogar, mas eu acho que o Silvinho precisa de tempo aí, e ele precisa de tempo justamente para provar que ele não serve pro Corinthians. Então é o que eu acho.
Nathan, você acha que o calendário deveria ser ajustado, já visto que a gente tem um grande conflito de interesses de financeiros, né, para manutenção de alguns campeonatos e até a extensão deles, né? A gente pode usar também as questões das seleções, porque temos muitas datas de seleções e os campeonatos passaram a exigir muito do físico, assim como os campeonatos das seleções também. Então, acho que o que você pensa sobre regulamentação de adequação dos calendários, né? E o que você pensa da falta de união da classe de trabalhadores, né? Porque o jogador é assalariado, né? Ele não
Sim,
é.
Sim, com certeza.
Ele não é capitalista, né?
Eu acho que se for uma coisa aí que vai prejudicar o Flamengo, eu acho que tem que piorar, né? Eu acho que o calendário tem que ficar pior para que o Flamengo tenha mais jogadores lesionados e fique mais prejudicado, né, no Campeonato Brasileiro. Perfeito. Brincadeiras à parte, cara, isso é um problema, né? O calendário da CBF, ele finge que faz a pausa, né? Na verdade, quando faz a pausa, não faz, né? Porque é uma, sei lá, tem jogo na quarta, o jogo da CBF é na quinta e já tem jogo na terça, então não é uma pausa. Só não tem jogo de campeonato no dia do jogo da CBF, mas não é uma pausa de fato. E isso é um problema. Porque isso afeta bastante. Não só quem perde jogadores, mas quem também tem o jogo algumas vezes remarcado. E aí, querendo ou não, se acaba tendo uma maratona lá na frente. Então a questão do calendário é um problema. A questão de falta de união de jogador de futebol é um problema também. Muitos não se enxergam como classe trabalhadora, não querem se comprometer, né? Não tem esse interesse. Se a gente já vê isso com um professor, sabe? Que ganha pouco Imagina com um jogador que ganha muito dinheiro, né? Que com 18 anos já ganha mais de 100 pau. Então é difícil, né? Era para acontecer, claro, porque você tem uma pessoa que ganha 500 mil, é porque tem outra fazendo 10 vezes mais em cima dela. Então era para eles pensarem nos interesses deles, né? Porque quem tá se machucando é jogador, quem tá lesionando é jogador, quem vai tomar tapa na cara de torcedor é jogador, né? Então é um pouco estranho o jogador não se importar tanto com isso, né?
É, você pode, a gente pode exemplificar o próprio São Paulo também, que sofreu com os lesões, obviamente o Flamengo, mas aí eu acho que é uma outra discussão, além da técnica, né? Porque o elenco do Flamengo é bem qualificado, mas você, por exemplo, você tem o Arrascaeta, ele disputou 10 partidas no Brasileiro, né? O Gabigol disputou 11. Então, eu acho que para o campeonato de 38 rodadas, só estou exemplificando com os jogadores do Flamengo, porque são os números que eu tenho aqui, né? Você vê cada um disputando 10 rodadas de, vamos colocar em números redondos ali, um quarto, né, do campeonato, quase, é muito pouco. Para o próprio espetáculo e para a própria saúde dos jogadores no total e do campeonato em si, né? A gente tem clubes aí que se te faltou jogadores para várias ocasiões, não só por seleção, mas por lesão, desgaste, né? Um campeonato longo, num calendário longo, onde as férias são reduzidas e a pré-temporada tá menor ainda.
Fora o Covid, né?
Bem lembrado, fora o Covid, que eu acho que isso aí trouxe também um grande desgaste para os jogadores. Fora as pressões também, né? Convenhamos aqui que as pressões das redes sociais é muito grande e os caras se cobram, né? E estresse, a gente não pode ignorar que isso deixa o corpo cansado também e pode acarretar em pequenas lesões musculares.
Com certeza. Mas a minha pergunta aqui pro Lucas Natan, né, que se eu tivesse direito aqui, foi pênalti ou não foi pênalti do Fábio Costa em cima do Perdigão?
Olha, é em cima do Perdigão?
É.
Não foi time do tio
Foi em cima do Tinga, não foi, não?
do Tinga.
Por isso que ele não tem direito à pergunta
É
aqui.
por isso que eu não tenho direito à pergunta, porque ele errou aí. É, a gente tem que olhar na súmula, né? Se a súmula falar que não foi pênalti, é porque não foi, né?
Então é isso.
Então é isso. É o que vale na súmula. Esse jogo até o meu primo, ele tava assistindo no campo, né? E ele tava bem atrás do gol. E no ângulo que ele tava, ele falou que era muito pênalti, que ele já ficou puto, já começou a xingar o Fábio Costa e tal. E o juiz deu cartão amarelo pro time. Mas se o árbitro decidiu, é porque ele tinha razão, né? A força máxima dentro de campo é ele.
Não, mas eu não perguntei pro árbitro, perguntei pro Lucas Natan.
Ah,
Foi
eu
pênalti.
concordo com o árbitro, hein? Concordo com o árbitro.
Tá bom, então.
Ele
Era só
concorda
isso.
com o mesmo árbitro que operou o Santos em 95, mas acho que a discussão do nível de habilidade a gente pode fazer em outro episódio, porque recentemente aí eu tive dois níveis aí contra o meu próprio clube, né? E a favor, alguns erros a favor. Você vê o quanto é necessário uma profissionalização e uma discussão coerente da própria CBF, né? Que isso nunca vai acontecer, da profissionalização dos árbitros, né? Os caras trabalharem para isso 100%, se dedicarem 100% a isso, mais do que se dedicam, sendo contratados, né, pela entidade para que pratique a arbitragem profissional.
Chegamos ao final aqui do nosso episódio, né? Agradecendo já a todos que ficaram até aqui, tiveram a paciência, né? E fica aqui a nossa grande pergunta, né? A nossa perguntinha tradicional aqui. Lucas Natan, final da Libertadores, Corinthians e Boca Juniors. De um lado, nós temos Riquelme para bater esse pênalti para o Boca Juniors. Quem você colocaria no gol do Corinthians desses três goleiros aqui que eu vou te dar essa opção. Você tem o Ronaldo Giovanelli, aquele careca. Você
careca
tem
o
Fábio Costa. Ou você tem o Johnny Herrera. São essas
puta
três
opções. Olha, eu acho que o Ronaldo, muitas vezes ele fazia defesa com o carisma dele, né? Então acho que eu escolheria Ronaldo Giovanelli, que ele ia pegar esse pênalti no carisma.
No carisma.
No carisma.
Então tá bom. Você tem uma pergunta aí pra ele, ou Renan Gomes?
Eu tenho. É que eu preciso pensar no jogador, entendeu?
Entendi.
Eu quero ajuda, sim, mas eu queria ajuda pra situação, né? Porque a gente já deu vários exemplos aqui, né? Ah, você tá no alto de uma montanha, mas você tá no navio caindo.
Tá na porta do Titanic.
É. Você tá onde?
Na porta do Titanic com a Rose, tá ligado? Aí só cabe
Nathan,
mais uma
pessoa. Você está ali no deck ali, né? Que onde eles fazem aquela pose lá, né? Do clássico do filme. Você tá... Você precisa salvar alguém ali. E esse alguém, na verdade, são duas pessoas e ninguém mais, ninguém menos do que Herrera Boladão.
O quase gol.
O quase gol, exatamente. E o nosso grande atacante Finazzi, que não se esqueça, foi um jogador muito importante para o Corinthians.
Um dos maiores artilheiros da história do
Marinho. Exatamente, bem lembrado. Você precisa salvar alguém ali para compor o seu ataque.
Olha, eu salvaria o Herrera. Eu acho que o Herrera, eu tinha mais um apelo, o meu apelo emocional pelo Herrera é maior que o apelo emocional Herrera. Pelo Finazzi.
Tá, porque Herrera, o Herrera ali, é emo.
O Herrera já era, exatamente, emo. É, por isso mesmo, ainda era emo. Emo, e naquela Copa do Brasil ele meteu muitos gols, na Série B também. No Corinthians ele jogou bem, né? Jogou muito, muito bem, fiquei até triste quando
jogou
ele saiu.
Bem.
Queria que ele continuasse, porque eu gostava muito dele. Fiquei chateado porque o Corinthians deixou ele embora.
Grande.
E aí eu preciso também fazer outra pergunta aqui, que o Canela vai concordar comigo aqui, né? Que é a sua admiração extrema, que você já demonstrou isso lá diversas vezes, pelo atacante Paulo Guerreiro, né? Então eu queria que você... Só confirmasse novamente a sua admiração que você tem pelo grande herói do Mundial 2012.
Não, esse homem aí, ele não merece que eu fale dele. Eu quero que ele... Tudo que eu quero é que ele tenha, que ele tenha uma dor de barriga e quando ele olha para o lado não tenha papel higiênico. E quando ele vá usar o chuveirinho da casa dele, o chuveirinho esteja sem água. É isso que eu desejo para ele.
Mas ele foi o artilheiro do Mundial, pô. Ele trouxe o título pra nós.
Ah, artilheiro com dois gols. Ah, mas é um cuzão.
Ué,
você só tem um artilheiro e tem cuzão dois. Também. Tem dois gols.
Situação hipotética. Situação hipotética aqui, ó. Pode ser em off, se você quiser. Vocês alugaram aqui um hostel em São Paulo. Aí você precisa dividir a cama com alguém. Paolo Guerreiro ou...
Eu divido com o cara.
Putz.
Puta merda, viu?
Pelo menos no, o, é uma pessoa melhor que o Paulo Guerreiro.
Bom, pra finalizar total mesmo aqui, Lucas Natão, o que você prefere na rede da Arena Corinthians? Uma rede quadrada, caixa de caixote ou aquele véu de noiva?
Meu sonho era ver um véu de noiva, que eu acho muito lindo. Se não for possível um véu de noiva, aquele misto, né, entre véu de noiva e o caixote, que fica um meio um e o outro, né? E o caixote de fruta, meio véu de noiva, é lindo demais. Mas eu prefiro sempre o véu de noiva, que dá aquela sacudida diferente, né, quando faz o gol.
Perfeito, era isso que a gente queria escutar para que a gente encerrasse aqui. Então vou chamar nosso amigo Renan para se despedir. Logo após, o Altair aí pode fazer as honras e a gente encerra depois com o nosso convidado, que também é integrante da bancada.
Então, vou deixar primeiramente o meu abraço aí pro Lucas Natan, né, o nosso convidado de honra hoje.
Obrigado. Um
episódio super querido aí. Espero que todos consigam escutar integralmente. Deixar também um abraço para a Maíra, né? Logo, logo a minha esposa, né? Tem que ressaltar isso. Importante. E pro craque Filipinho, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. E infelizmente ele me arremessou uma vassoura, mas fica aí a consideração. E deixar outro abraço pro Cristiano Ronaldo, que o Altair falou aí que os oito times deles ganhou no fim de semana, né? Só que ele tem que lembrar que esse episódio tá indo ao ar sexta-feira, então o time dele, na verdade, empatou com o Atalanta. Mas é isso aí. Um grande abraço.
Eu queria que você não me lembrasse disso, mas o empate foi bom. Empatar na Itália lá com o Atalanta.
Com certeza.
Que isso, cara. Você já foi. O Manchester já atropelou a Atalanta se fosse outras épocas. Isso aí.
Sim, se fosse outras épocas. Mas a gente tá vivendo aí uma fase de Ole Gunnar Solskjaer, como o...
Não, mas seria diferente pra então, conseguimos um empate com a Juventus, tá? Mas com a Atalanta.
É que assim, quem perdesse o jogo entre Manchester United e Tottenham, contrataria o Antônio Conte.
O Tottenham verdade, perdeu. Hein?
Então o Conte é o novo técnico do Tottenham.
Você gostou então, disso, né?
Não gostei, eu preferia que o United tivesse perdido. Mas.
Ah, você gosta do Conte?
Esse que é o torcedor, o cara prefere que o time perca.
Falar pra você que eu gosto de ganhar.
Nossa,
independente de quem seja o técnico que tá lá, eu gosto de ganhar, assim como com o São Paulo também, né? Mas como eu tô aqui me despedindo, né? Queria também deixar um forte abraço aí pro craque Filipinho. Passei esses dias lá no shopping Dom Pedro e passei pela loja que a mãe dele trabalha, mas fiquei com vergonha de ir lá dar oi. Mas enfim, um forte abraço aí, Filipinho, um forte abraço, Sara, e o Lourenço também, que pegou doces e travessuras esses dias no condomínio lá. E é isso, galera, dia de finados aí, um forte abraço para quem já se foi, e é nóis, tamo junto.
Bom, pessoal, também vou deixando meu abraço a todos aí. Ainda não pude conhecer e tomar uma vassourada do Filipinho. Mas em breve aí estou disponibilizando meu corpo para que ele me agrida, né? Se for possível aí com o instrumento de limpeza. E desejar aí sempre boas energias a todos aí que nos escutam e nos dão feedback, né? Deixo agora com vocês aí Opa, remix aqui, hein? Pra se despedir, o nosso querido convidado e integrante da bancada, Lucas Natan.
Bom, meus queridos, eu agradeço o carinho recebido aqui pelos nossos ouvintes e pelos meus companheiros da bancada nesse episódio. Queria dizer pro Renan que o Felipe ficou tão empolgado com a presença dele que ele jogou a pastora no Renan.
É verdade.
Mas ele realmente gostou ali da Maíra e do Renan. Ele se soltou bastante, ficou fazendo gracinhas para que eles prestassem atenção nele. E mando um abraço aqui para todo mundo desse podcast, todo mundo que nos acompanha sempre, né? Um abraço aí para as crianças desse podcast, que é o Craque Filipinho e o Lauro Enzo, o nosso Cacacho do ABC. E de música, eu vou escolher a música que representa quando o Corinthians subiu pra Série A, né? Que é uma música do Elton John, The Beach Is Back.